Olá, então aqui no segundo bloco do áudio da semana 9, nós vamos falar agora da Constituição Alemã de 1919, a conhecida Constituição de Weimar. Eu vou então indicar alguns dos dispositivos que nós vamos estudar dessa Constituição e falar de uma maneira geral da importância que ela teve e tem até os dias de hoje. Bem, eu vou começar apenas mencionando um dos dispositivos que é sempre o mais relembrado quando se fala da Constituição de Weimar, que é o artigo 153 da Constituição de Weimar, quando dizia, na sua parte final, o seguinte: a propriedade obriga. E logo a seguir, completava em caráter final: o seu uso deve servir ao mesmo tempo para o bem coletivo de todos. Então, esse dispositivo ele é muito revelador desta Constituição, justamente porque a propriedade, um dos direitos chamados muitas vezes de um dos tradicionais, né, dos mais tradicionais direitos das Constituições, ele aparece já com uma conotação que vocês percebem é bastante distinta, né? Embora a Constituição, no mesmo artigo 153, protegesse naquele momento também a propriedade, ela garantia expressamente, não é, a propriedade de todos, mas ela determinava que a propriedade obriga, né, numa nítida superação de uma concepção individualista de propriedade, de uma concepção de que a propriedade serve ao está ao dispor e serve integralmente apenas aos interesses do seu titular. Essa Constituição de Weimar de 1919, portanto, ela atuou diretamente num contexto que era muito caro ao liberalismo, ao individualismo, que proliferou de maneira bastante ampla durante todo o liberalismo, todo o constitucionalismo liberal, que foi então atingir, né, de imediato, dentre outros aspectos que nós vamos mencionar, a propriedade, que é exatamente este direito sempre preservado e reiterado pelas constituições de uma maneira muito tradicional e sempre repetindo termos bastante conhecidos. Não, 1919, portanto, foi diferente. Eu faço essa indicação inicial apenas para chamar a atenção de todas e de todos sobre como realmente foi uma constituição inovadora e uma constituição que trouxe não só inovações pontuais como esta, mas inovações estruturais. Inovações, esta inovação mesmo da propriedade, ela diz respeito a algo maior dentro da Constituição. É a própria Constituição que é em si inovadora, não é? Ela foi redigida, foi concebida de uma maneira diferenciada, e eu já falei disto em outros momentos, eu vou reiterar isto, mas insisto, só trouxe de imediato o artigo 153 para fazer esta chamada de todos, né, para ilustrar realmente a diferenciação que nós passamos a ter com a Constituição de 1919 em relação ao constitucionalismo tipicamente liberal, que era o único conhecido até então, salvo o que nós já vimos no áudio anterior da Constituição do México, que também abordava exatamente o ponto da propriedade de maneira extremamente inovadora, que não foi a maneira da Constituição de Weimar, portanto, era uma outra inovação. Então, as duas inovaram exatamente neste ponto que é extremamente sensível para a ideologia liberal, ou melhor, para o movimento do liberalismo, né? As duas exatamente tiveram atuando diretamente, de maneira expressa e aberta, nesse ponto relacionado ao direito de propriedade. Pois muito bem, eu queria então dar um passo atrás para que a gente pudesse abordar o tema Constituição de Weimar, primeiro de uma maneira mais genérica, para depois então retomar essas análises pontuais e nesse momento então eu irei indicar outros dispositivos da Constituição de Weimar que também merecem nossa atenção e que também, como este do 153, são capazes de chamar nossa atenção para fazer uma reflexão mais profunda sobre os institutos jurídicos e muitos dos quais, não é, nós ainda perseveramos mantendo institutos extremamente ou arcaicos ou talvez sem tanto significado ou funcionalidade como já tiveram em outros momentos da história. Pois muito bem, vamos lá então falar um pouco mais genericamente da Constituição de Weimar, como é que ela foi concebida e o que ela significou naquele contexto histórico. Bom, em primeiro lugar, de um ponto de vista conceitual, nós já sabemos que a Constituição de Weimar ela é paradigmática, ela inaugura, juntamente com a Constituição do México, um novo momento do próprio constitucionalismo, né? Por que isto? Vou reiterar algo que eu sempre comento, já comentei em outras aulas. A Constituição de Weimar, ela incorpora o conflito social, ao contrário do que vinha ocorrendo de maneira consensual, não é, no constitucionalismo, que era um constitucionalismo do status quo, da manutenção das situações sociais, das realidades tais quais se apresentavam nos diversos contextos das sociedades, das diversas sociedades. Não, a Constituição de Weimar, ela supera esse momento, ela supera essa visão de mundo e ela traz para o bojo da Constituição os conflitos sociais que fazem parte, não é, de qualquer sociedade. As sociedades, especialmente a norte-americana, e isso vale para hoje e valia naquela época em que foi elaborada a Constituição dos Estados Unidos de 1787, as sociedades são compostas por interesses sempre divergentes, no mais das vezes até conflitantes, interesses opostos, mas com certeza interesses plúrimos, não é? Então, as constituições liberais, elas passam ou passavam a ideia de que a sociedade era homogênea, de que os interesses eram únicos ou, melhor dizendo, unos, unificados e comuns a todas as pessoas, e as normas constitucionais refletiam, digamos, este, vou chamar de uma espécie de marasmo, né? Então, as constituições liberais, elas tratam a realidade de uma maneira um tanto quanto ou utópica, segundo alguns, ou ignorando mesmo a realidade, que é o que eu considero mais acertado falar. No caso da Constituição norte-americana, inclusive, aí agora falando historicamente, né, a própria Constituição norte-americana, ela representou um certo movimento contrário ao que se considerava um excesso de democratização daquele período, né, um risco de que houvesse uma popularização excessiva, de que houvesse um aumento dos poderes do povo de uma maneira excessiva. E aí a própria Constituição, que nós temos sempre reservado a ideia de ser democrática, de ter sido um paradigma muito democrático, na verdade, historicamente falando, ela também representou, no contexto do século XVIII, uma certa resposta, uma reação de bloqueio a um movimento mais forte ainda, de mais democracia. O que eu quero dizer com isso? De um movimento em que se supunha que o povo poderia vir a alcançar um grau de participação e de poder, ou de acesso ao poder, muito maior do que determinados segmentos desejavam. Então, a Constituição norte-americana, ela, segundo os historiadores, teria também esta conotação de ter sido menos democrática do que a história norte-americana poderia caminhava naquele contexto inicial. Bom, então, na verdade, retomando aqui o tema, conforme eu estava mencionando, a Constituição de Weimar, ela inaugura, junto com a do México, todo um espectro novo, todo um sequenciamento de novas constituições que irão, como eu disse, incorporar o conflito. O que isso significa na prática? Isso significa que essas constituições percebem e relatam, vamos dizer assim, elas relatam uma situação social que não é desejada. E por conta de reconhecerem essa situação social indesejada, elas, constituições, pretendem promover mudanças. Elas, portanto, têm um caráter que se costuma dizer, que se costuma chamar como um caráter contrafático, né? Como diz o professor Dimitri de Moules, na sua obra Teoria do Direito, é um caráter contrafático da norma, né? Ela quer promover uma mudança, ela veio para forçar uma alteração da realidade, né? Então ela não quer continuar convivendo com os fatos que ela sabidamente entende como presentes, mas que também devem ser superados, né? Então tem um caráter de mudança. Isso é algo para nós extremamente importante no direito econômico. Isso aqui vai já aí uma conexão entre esta proposta da Constituição de Weimar de ser uma Constituição contrafática, uma Constituição, portanto, da mudança, né? E aquela dupla instrumentalidade do direito econômico, né? O direito econômico não só é um conjunto de normas que tende a regular as relações econômicas na sociedade, como também é um conjunto de normas que tende à mudança, né? Que persegue a alteração estrutural da sociedade. Bom, então, é por isso que essa Constituição de Weimar, ela é tão significativa, porque ela, com a Constituição do México, foram as pioneiras nesta mudança paradigmática, né? E do ponto de vista histórico, também importante, vamos relembrar, e eu faço isso no texto que eu indiquei para leitura, o meu texto, né, sobre a Constituição de Weimar e o defensor da Constituição de Weimar, essa Constituição de 1919, ela surgiu, assim como a do México, de um contexto revolucionário, né? Isso é muito importante, isso explica, ajuda também a entender melhor, né, porque elas foram constituições tão diferenciadas pelo contexto específico do qual elas emergem. Bom, no meu texto também chamo a atenção para um aspecto curioso, é porque a Constituição de Weimar, né, já na sua chamada, na chamada por uma Assembleia Constituinte, e logo em seguida a sua própria edição, ela acabou não contando com um bloco forte de apoio. A Constituição de Weimar vai se sustentar na base de diversas alianças, de alianças que vão se alterando ao longo do tempo, e, portanto, isto vai gerando um certo comprometimento da própria unidade da Constituição de Weimar, no meu modo de ver, e mais do que isso, né, que é um aspecto paradoxal. Apesar de ser uma Constituição revolucionária, foram mantidas, a partir de Weimar, as estruturas anteriores, né, quer dizer, as estruturas do Império, as estruturas que eram arcaicas, os ocupantes e a forma de pensamento, né, das autoridades permaneceu, de alguma maneira, a mesma, né? A cultura não se alterou, isso tudo certamente foram ingredientes que contribuíram para a derrocada, mais adiante, da Constituição de Weimar, ou melhor dizendo, né, abrir um caminho para que ocorresse a tragédia humana que ocorreu com a instalação do regime nazista, né, logo a seguir, evidentemente, o que nós já sabemos. Então aqui fica essa observação que inclusive eu faço a partir de uma anotação do Franz Neumann, muito interessante, né? Ele dizia que a Constituição de Weimar devia sua existência mais à tolerância de seus inimigos do que à força dos seus apoiadores, justamente para indicar e explicar isso que eu acabei de colocar para vocês, que é o fato de que a Constituição não tinha em si um grande e forte bloco de apoiadores que a pudesse sustentar e sustentar o surgimento de uma verdadeira nova cultura que ela pretendia implantar. Daí a ideia de que ela pudesse realmente degenerar, né, até mesmo numa ditadura, e isso especialmente por força de um dos dispositivos da Constituição de Weimar, que foi o artigo 48, né, e dos poderes excepcionais e excessivos que o artigo 48 atribuía ao chefe do Reich. E sobre esse dispositivo, inclusive, realizo toda a análise no meu artigo que eu disponibilizei. Bom, então retomando mais uma agora das grandes características da Constituição de Weimar, né, além de ter sido essa Constituição paradigmática do ponto de vista conceitual, pelos motivos que eu acabo de expor, o outro elemento muito importante nessa análise geral ainda da Constituição de Weimar é de que ela dedicava um capítulo, todo um capítulo para a vida econômica, né, que ela chamava, né, da vida econômica, o capítulo 5. E aí, dentro desse capítulo 5, nós temos uma série de artigos estabelecendo um regime jurídico bastante específico para a ordem econômica, né, aquilo que a gente chamaria de ordem econômica hoje, fazendo uma apropriação, vamos dizer assim, terminológica, retroativa. Então, nós temos o. Começa pelo artigo 151 da Constituição de Weimar, né, que fala e invoca exatamente o princípio da justiça, de maneira a assegurar a todas as pessoas uma existência digna, que é exatamente, vejam, reproduzido nesses termos ainda até hoje em algumas constituições, né? Quais constituições? A Constituição Brasileira de 88. A Constituição de 88, no artigo 170, no caput do artigo 170, vocês devem observar e façam uma leitura, que é sempre importante fazer uma leitura pessoal, né, própria da Constituição. Eu vou fazer aqui a leitura rapidamente. Diz o artigo 170: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, a existência digna, conforme os ditames da justiça social, não é? Então, esses elementos que estão hoje na Constituição brasileira, eles foram preservados desde a Constituição alemã de 1919, que influenciou a Constituição brasileira de 34, de 46, e que passou ainda, permaneceu na Constituição de 88. Então, é um significado muito específico, é por isso que é importante também o estudo histórico, como este que nós estamos fazendo, que não é só histórico, é comparativo, e não é só histórico e comparativo, mas também nos serve para melhor compreender, não é, o próprio significado de algumas expressões do direito positivo brasileiro em vigor, né? Então, quando o artigo 151 da Constituição de Weimar falava da existência digna e da justiça como elementos da vida econômica do país, a Constituição de Weimar estava propondo exatamente aí uma democratização, né, da decisão econômica do país, ou das decisões econômicas, né, das essenciais decisões econômicas de um país. As principais decisões econômicas de um país, e elas não são poucas, né? E é isso mesmo que vocês devem estar imaginando: ah, mas as principais decisões às vezes passam por agentes econômicos privados. Sim, é verdade, né? Estou falando mesmo dessas decisões, né? Essas decisões afetam a todos, nos afetam, e nos afetam muitas vezes de maneira direta e impactante. E o que a Constituição de Weimar propunha era que houvesse, sim, então, um maior grau de democracia dentro do contexto econômico. Por isso que o contexto econômico na Constituição de Weimar deveria seguir os princípios da justiça e da dignidade humana, e não apenas os princípios, digamos assim, da busca do lucro, né, ou exclusivamente o princípio individualista do uso da propriedade e etc. E vejam, a Constituição, agora voltando para a Constituição de Weimar, ainda no mesmo artigo 151, é que ela dizia: olha, dentro desses limites, e só dentro desses limites, é que a liberdade econômica está assegurada. Vejam que interessante. Existia liberdade econômica na Constituição de Weimar? Sem dúvida alguma, mas dentro dos limites constitucionais. Quais? Ela está se referindo expressamente, é o mesmo parágrafo, então é uma frase que se segue à frase anterior, que fala da justiça e da existência digna. Então, esses são os limites. Dentro desses limites, que são os limites do coletivo, né, aí sim está assegurada a liberdade do indivíduo, a liberdade econômica do indivíduo, né? Isso é muito importante, quer dizer. A Constituição, como eu mencionei no início, a Constituição de Weimar, ela não era uma Constituição do modelo liberal individualista, aqueles excessos que foram cometidos historicamente, muito antes da Constituição norte-americana, né? Então, era uma Constituição consciente de certa realidade e uma Constituição que visava exatamente superar determinados problemas que assim eram percebidos como problemas, não é? Aliás, Vou abrir um parênteses aqui para fazer uma referência que eu sempre faço e provavelmente voltarei a ela na aula sobre direito de propriedade, que é justamente o uso da propriedade na Alemanha, né? Mesmo posteriormente à Constituição de 19, mesmo fora desse contexto específico que eu estou mencionando do artigo 151, o Tribunal Constitucional Federal Alemão já chegou a ter a oportunidade de dizer que a propriedade, a terra, por ser a terra limitada, a terra dentro de um país, ela é obviamente limitada, não é um número limitado de espaço, disse já o Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? Um país acima de qualquer dúvida em termos de rigor técnico e também, não é, sobre a sua modelagem capitalista, né? Bom, muito bem, então o que disse o Tribunal Constitucional Federal Alemão? Que ninguém pode utilizar da propriedade para fins especulativos, a pessoa não pode. O que tinha acontecido no caso concreto, um advogado havia comprado terras rurais para fazer exclusivamente especulação, né? E disse o Tribunal Constitucional Federal Alemão, isso não é possível, né? Dada a limitação da propriedade, da terra, e dada a sua imperiosidade do uso da terra para fins de alimentação da sociedade, não se admite, né, que se utilize exclusivamente da propriedade para fins especulativos, né? Então é muito interessante, é uma visão mais consciente da realidade, menos individualista, que procura, portanto, promover, um certo balanceamento entre, de um lado, uma planificação, uma eliminação da liberdade individual, como ocorreria, teoricamente, em regimes comunistas. Teoricamente, digo porque a partir de algumas propostas teóricas, né? Então, é um meio termo, digamos, um equilíbrio entre esse extremo e o extremo oposto, que é o de desconsiderar totalmente as necessidades do coletivo que existem e que só podem ser atendidas observadas algumas condições. A Constituição da Alemanha, ela percebe isso em 1919 e também por isso ela é tão relevante para os nossos estudos. Aliás, na sequência, no artigo 152, a Constituição proibia a usura e mais do que isso, não é? As relações comerciais consideradas contrárias à boa moral eram também proibidas, né? Então, nós vemos aí que a Constituição de 1919, inclusive, incorpora um ponto muito importante para mim, que é também a questão da moral, né? Isso, em 88, no Brasil, foi considerado também inovador, né? Nós temos lá o princípio da moralidade, né? E, de fato, hoje, mais do que nunca, as constituições estão sendo consideradas bases para fins de uma nova visão do direito, uma visão mais moral e ética, não só do direito, como das atividades e dos atos das autoridades em geral. Isso é muito importante. No fundo, estamos resgatando aqui algo que foi inovadoramente já colocado em 1919, do ponto de vista constitucional. O artigo 155 falava da distribuição e do uso da terra, que deveria ser, segundo a Constituição, supervisionada pelo Estado. Então, o papel do Estado é essencial na Constituição de Weimar e já vai aí, inclusive, mais uma característica daquelas gerais, né? Uma terceira característica geral da Constituição de Weimar, que é a presença do Estado, que passa a ser extremamente importante, ao contrário de outras propostas que imaginam a retirada do Estado em face de um Estado, de um liberalismo, não é? De um Estado mínimo. Não, né? E aí vem o exemplo do artigo 153, né? Que o Estado deve evitar o abuso da terra, do uso da terra, e deve assegurar a todo alemão, todo o povo alemão, uma habitação saudável, e também a todas as famílias, de acordo com as suas necessidades, né? Inclusive, especialmente aquelas que tivessem crianças, né? Um lar, né? Inclusive para fins das suas propostas, dos seus projetos econômicos. Bom, e um último elemento geral a ser indicado é a questão do Estado Social, né? Então, além de ter criado um capítulo para a ordem econômica, além de demandar do Estado uma atuação, não é? A Constituição de Weimar, além de incorporar o conflito, ela também, como a gente sabe, ela constituiu um Estado Social, né? Isso foi também extremamente importante. Há diversos direitos fundamentais ao longo da Constituição de Weimar, e esse Estado Social, né, especialmente no capítulo da vida econômica, com obrigações, com deveres de respeito aos interesses da coletividade, com obrigações diretas do Estado, de certas garantias e limites à atuação individualista excessiva, essa Constituição social, essa Constituição do Estado Social foi um modelo importante que perseverou na Europa, como sabemos, e que também repercutiu e teve influência em tantas outras constituições, né? Então, a Constituição de Weimar tem, de fato, esse apelo social. E, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a derrocada da Constituição de Weimar e a ascensão do nazismo e de Hitler, né? E todo o período de exceção e de trevas que daí se decorreu, né? Isso tudo encontrou suporte inicial, não é, pelo menos no artigo 48 da Constituição. Isso, como eu digo no meu estudo, né, isso demonstra certamente algum nível de equívoco dos constituintes na criação desse mecanismo do artigo 48, que conferia a possibilidade ao chefe do Reich, né, e era assim que continuava sendo chamado a Alemanha nessa Constituição, né, uma coisa um tanto dúbia, mas então o chefe do executivo, né, digamos assim, passava a ter poderes excepcionais. Se fosse necessário, ele poderia usar as forças armadas e poderia também suspender direitos fundamentais, né? E isso dentro de uma Constituição que é paradigmática em termos democráticos. E é de fato paradigmática, não é? Tanto que, como eu referi aqui, ela vai além da mera democracia política, do voto, do direito ao voto, porque ela alcança a questão da democracia econômica, que é muito mais sensível e muito menos estudada e conhecida, né? E apesar disso, extremamente importante. Então, é uma Constituição muito democrática, paradigmática, porém, né, talvez aí um equívoco que deu origem, claro, dentro de um contexto cultural específico. Só o dispositivo não seria suficiente para se chegar onde se chegou, né? E o que sustenta os atos posteriores, o caminho escolhido pela Alemanha, é exatamente uma cultura geral que já era durante a Constituição de Weimar. Mesmo quando ela era integralmente, digamos, permaneceu íntegra, né? Ou seja, quando ela não era ainda totalmente, não estava derrubada, não é? Não era apenas uma folha de papel formal, havia uma forte cultura geral de tolerância com práticas que atacavam diretamente a Constituição, vilipendiavam a Constituição. Havia uma série de Durante a Constituição de Weimar, houve uma série de revoltas, conspirações, tentativas de golpe de Estado que vinham da sociedade, ou de parte considerável da sua sociedade, de autoridades, né? Então, isso tudo muito tolerado. E, ao mesmo tempo, no mesmo momento histórico, quando havia manifestações, meras manifestações, muitas vezes contrárias por parte da esquerda, né, expressando posições mais à esquerda no espectro ideológico, as reações eram draconianas, né? Então, quando os protestos vinham da esquerda, se chegava inclusive a no limite a pena de morte, né? Então havia uma certa lealdade, como diz o Stolés, sob reserva, inclusive dos juízes, quanto à República de Weimar, né? Os juízes, eles eram leais sob reserva, né? Então dependia de quem estava aí se insurgindo contra a Constituição ou quem estava realizando protestos, né? E aí há um aspecto muito problemático, no meu modo de ver, que eu gostaria de chamar a atenção, que foi a doutrina da emergência nacional, né? Essa doutrina ela vai se estabelecer no seio do Poder Judiciário, portanto, com a conivência dos juízes, que eram juízes na República Democrática de Weimar, né, que eram juízes que, em tese, deveriam defender e obedecer a uma Constituição extremamente democrática, né, e vai se instalar, então, no seio do Poder Judiciário. Uma ideia de que era possível invocar estado de emergência para fins de permitir determinados excessos, não é? Eu estou chamando de excessos, mas foi muito mais do que isso. Em alguns momentos, não é? Pessoas chegaram a ser assassinadas, e o Poder Judiciário permitiu ou consentiu com a legitimidade desses verdadeiros assassinatos. De maneira que foi a época em que pessoas foram consideradas traidoras da pátria, da nação, ou dos interesses da pátria, grandes traidores que estavam contribuindo para supostamente a decadência ou prejudicando a Alemanha. Essas pessoas foram simplesmente perseguidas, e muitas delas morreram efetivamente. E o Poder Judiciário, em algumas circunstâncias, permitiu, sob o argumento da emergência nacional, né? Eu não vou aqui mencionar, não vou aqui falar, detalhar situações reais que levavam a essa suposta traição, ou que era visto, atos que eram vistos como de traição. Vocês podem encontrar isso no meu texto, especificamente eu falo lá disso, desde o Tratado de Versalhes e as suas consequências, né? Mas a verdade é que, independentemente do que pudesse estar acontecendo, não é, não se justificaria jamais que se formasse justamente no seio do Poder Judiciário uma doutrina que tinha um cunho que seria posteriormente conhecido como nazista. Mas só vou falar aqui, não é, um pouco mais dessa rapidamente também dessa emergência. O que que era essa emergência nacional, não é? Ela era considerada uma espécie de legítima defesa do Estado, vejam só. Então, para o ponto em que se chegou, né, de admitir a legítima defesa do Estado, quer dizer, o Estado, por meio de algumas autoridades, matando pessoas que supostamente traíam a pátria, né? E traíam por supostamente falar de fatos ou comentar situações específicas daquele contexto histórico. Mas falar coisas e comentar coisas que não agradavam, não é, a determinados esses segmentos. Então percebam só, vou com isso finalizando, percebam só que o interesse do Estado, não é, foi colocado, na verdade, acima do próprio direito. Nós que estamos estudando direito, somos profissionais da área jurídica, vocês se tornarão profissionais em breve, nós temos por dever a defesa do Estado de Direito, né? E perceber também, temos por dever a perceber os mecanismos que muitas vezes, de maneira velada ou subreptícia, acabam colocando em xeque ou desconfigurando, não é? Ou destruindo aos poucos esse mesmo Estado de Direito, né? Sem Estado de Direito não há atividade jurídica, não há, na verdade, defesa, não há direitos fundamentais. É muito importante isso. Então, retomando aqui o que aconteceu ao final de Weimar. os interesses, os supostos interesses do Estado, né, foram colocados acima do próprio direito e da Constituição, né? Se dizia, obviamente, que esse interesse do Estado, que o Estado podia ser defendido em legítima defesa, inclusive legitimando mortes, isso se fazia em nome da defesa do povo, não é uma expressão extremamente abstrata, sem qualquer conexão com a realidade, não é? E que justificava apenas, em termos muito abstratos também, né? Uma argumentação teórica que justificava situações horrendas, né? Como a morte de pessoas que eram consideradas traidores, na verdade, discordantes do regime e assim por diante. E aí eu finalizo com esta frase que simboliza muito bem a situação, né, que eu estou retratando, que é uma frase do Ingo Miller, que eu reproduzo também no meu estudo, em que ele diz o seguinte: o princípio fundamental da ditadura nazista, qual seja, é direito o que beneficia o povo. Né? E por aí o direito não é propriamente o direito, portanto, né, estou falando eu agora, né, mas o direito é aquilo que alguém diz que é o que beneficia o povo. Pois muito bem, diz o Ingo Miller. O princípio jurídico fundamental da ditadura nazista, qual seja, é direito tudo o que beneficia o povo, já tinha sido estabelecido pelos tribunais, pelo Poder Judiciário, 5 anos antes da ascensão do nazismo. Né? Então isso é muito preocupante, e serve, obviamente, sempre de alerta para todos nós acerca do compromisso, que não é só jurídico, mas também um compromisso moral, ético, um compromisso com a humanidade, né, de sempre, de não tolerar, né, circunstâncias como estas, que podem degenerar nos terrores que foram praticados pelo nazismo. Bom, é isso que eu gostaria de falar, de tratar hoje, para finalizar então essa nossa aula, agora com esse panorama geral da Constituição de Weimar e também a indicação de alguns dispositivos específicos dessa Constituição e do seu conteúdo e do seu significado. Todos eles, portanto, têm grande alcance, chegaram aos dias de hoje, merecem a nossa atenção, a nossa mínima atenção. Ao lado também de uma atenção, de uma análise das situações históricas, né, que culminaram com a derrota da Constituição de Weimar, com a derrota da República, com a derrota da democracia, né, e com a derrota do sentimento de humanidade, né? Então, as coisas sempre começam em algum momento e é sempre preciso tomar atenção, como eu lembrei para vocês, desde o primeiro momento. Havia tolerância, né, por parte da sociedade, das autoridades, com determinadas práticas e determinadas posturas que eram nitidamente inconstitucionais. Isso para não dizer do grande teórico do nazismo, que foi o Carl Schmitt, né, e todas as suas elucubrações e construções teóricas que promoviam cada vez mais essa situação, esse estado de coisas. Então, tudo isso também para chamar a atenção destes elementos históricos que nós devemos ter sempre presentes, porque podemos muito bem aprender com os erros históricos, né? E assim devemos. É também um compromisso que temos que assumir. Então, fica aqui o relato que eu queria fazer, importante não só sobre os elementos normativos da Constituição de Weimar, mas também com relação aos seus elementos históricos, alguns ligados aos elementos normativos, outros ligados ao problema da derrocada da democracia e da instalação do regime de terror nazista. É isso, espero que tenham compreendido, e seguimos agora para a próxima aula, da aula da semana seguinte. Fiquem bem, espero que fiquem todos com saúde, e assim se mantenham, e que em breve possamos estar juntos presencialmente, não é? Então, até mais.